A Rádio União Nova York tem o prazer de receber aqui o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. Ele está nos Estados Unidos para uma série de eventos e reuniões e vai conversar conosco agora. Em primeiro lugar, secretário José Cesário, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio União em Português. Muito bem-vindo.
Prazer é meu, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer muito grande dialogar com os senhores ouvintes.
Motivo dessa sua visita aqui aos Estados Unidos? Quais são as reuniões das quais o senhor está participando?
Contacto com as nossas comunidades, nós temos variadíssimas comunidades aqui na América do Norte. Há um conjunto de eventos em que está presente. Eventos têm a ver com as nossas tradições aqui. Particularmente a regata dos botes baleeiros realizada em New Bedford. É um momento muito interessante em que se concilia a tradição cultural dos baleeiros açorianos com a tradição cultural daquela zona da Nova Inglaterra, porque há também os baleeiros locais, havia os baleeiros locais. Trata-se de um tipo de barco que não morreu com o fim da caça da baleia e que hoje está transformado num ícone turístico que tem potencial e que vale a pena promover. Daí a minha presença. Obviamente tive outras coisas. Venho acompanhar o trabalho dos nossos consulados, são vários. Temos, particularmente em Nova Iorque, uma mudança de instalações que eu tenho de avaliar com cuidado, com atenção. Venho acompanhar questões que se prendem agora com o arranque do ano letivo, por causa do ensino da língua portuguesa aqui também nos Estados Unidos. E venho, naturalmente, como comecei por dizer, contactar comunidades que têm variadíssimos eventos em preparação e que nós apoiamos das mais variadas maneiras.
E quais são os maiores desafios dessas comunidades de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos?
Nós temos várias questões. Uma primeira questão, inquestionavelmente, é a cultura e a língua portuguesa. Esta talvez seja a maior. A segunda questão, tendo em consideração o interesse estratégico de Portugal, é o trabalho de lobbying junto, sobretudo, daqueles que têm mais poder, em termos políticos, em termos económicos, em termos culturais, em termos académicos. Faz muito sentido nós conseguirmos ter links, trabalharmos em rede com esta gente. Tive reuniões com eleitos de origem portuguesa, por exemplo, no Senado de Massachusetts. Tive encontros também em Rhode Island. Nós temos um grupo significativo de eleitos portugueses.
E de que forma esses políticos podem ajudar Portugal, por exemplo?
Ajudam porque eles podem promover a imagem do país, podem fazer lobbying tendo em consideração as posições do país. Nós, por exemplo, estamos a viver neste momento um dos melhores anos turísticos da nossa história. Isso deve-se a quê? Deve-se exatamente à passagem, à divulgação, à promoção de uma imagem de um país que concilia modernidade com tradição, que é um país seguro, que é um país hospitaleiro. Muita dessa promoção deve-se exatamente ao trabalho das nossas comunidades. Muitos dos turistas que nos visitam são pessoas que acompanham os lusodescendentes, muitos deles são mesmo lusodescendentes que não tendo nacionalidade portuguesa, mas são descendentes de portugueses. Ora, esta promoção é muito feita por eles. Depois há a questão política, evidentemente. Há o lobbying político, há o lobbying até cultural. Às parcerias entre instituições de formação, instituições académicas, instituições de investigação. Portanto, nós estamos muito empenhados nesse trabalho em rede com os nossos políticos, com os nossos empresários, com os nossos académicos, com as nossas mulheres. Nós vamos ter, no mês que vem, em Lisboa, dois encontros, pequenos, mas importantes. Um Congresso da Mulher Migrante. E em simultâneo, um encontro de políticos das nossas comunidades. Fazemos isto ao longo do ano, permanentemente, em momentos distintos, exatamente para promovermos a tal rede, rede essa que é vital para completar os esforços da nossa diplomacia, para ajudar, quer no contacto bilateral com as autoridades de outros países, quer na promoção da imagem do país e dos nossos interesses. Quer, evidentemente, até nas próprias organizações multilaterais.
Secretário José Cesário, o senhor, professor de ensino básico, conhece bastante esse campo da educação. De que forma o ensino da língua portuguesa pode ajudar a afirmar essa política de Portugal em tudo o que o senhor está falando nesse contexto?
Pode porque os descendentes de origem portuguesa e outras pessoas que, entretanto, descobriram uma coisa muito importante, é que o português tem interesse económico. O português é uma língua em crescimento. É a terceira língua mais falada do hemisfério ocidental, é uma das mais utilizadas na internet, são cerca de 250 milhões de falantes. Integra países com grande capacidade de intervenção no mundo, influência nos casos, como é o caso de Portugal, poder económico, muito poder económico, noutros casos, como é o caso do Brasil, como é o caso de Angola, potências que estão a germinar e que vêm aí, como é o caso de Moçambique, mas todas essas pessoas que têm interesse pelo português, de alguma forma são promotores dos nossos interesses. E, portanto, a divulgação da língua, a promoção da língua é um elemento estratégico sempre. Nós não podemos pensar em diplomacia económica sem pensarmos em cultura e sem pensarmos em língua.
Vamos falar agora um pouquinho da situação do imigrante português. Há relatos, por exemplo, que o senhor recebeu, que a sua secretaria recebeu de trabalho, exploração, ou trabalho escravo, entre aspas. Eu queria que o senhor falasse onde é que essas coisas estão acontecendo e por que que elas acontecem. Como é que as pessoas são enganadas dessa forma?
Nós temos casos de exploração em muitos países do mundo, eu diria, a começar pelos países mais desenvolvidos e em que os direitos humanos são considerados um valor insubstituível e fundamental. Há portugueses, como há brasileiros, como há cabo-verdianos, como há moçambicanos, como há gente de todas as origens, que é recrutada por redes de exploração para trabalhar em determinados países, a quem são oferecidas condições que depois não são cumpridas, a quem é dito que vão ganhar X e depois afinal não ganham, que têm alojamento e depois não têm, ou por isso simplesmente pessoas que vão à aventura e que, caindo numa situação de ilegalidade, ficam à mercê, suscetíveis das situações mais inacreditáveis de exploração. Isto acontece. Acontece na Alemanha, acontece na Suíça, acontece no Luxemburgo, acontece no Brasil, como acontece em Portugal, como acontece nos Estados Unidos também, onde nós ciclicamente temos situações do mais variado tipo. Pois há casos humanos que resultam de situações em que as pessoas não acautelam devidamente o seu modo como estão nesses países. Nós aqui na América do Norte temos casos de deportação, de deportações de portugueses, como de brasileiros, como de variedíssimas pessoas, que em alguns casos são deportações que nós consideramos normais, pessoas que entraram ilegais, ficaram ilegais, entraram já tarde, vieram trabalhar, estavam conscientes dessa ilegalidade, mas há outros casos, pessoas que vieram para aqui em criança, muito jovens, que foram aqui criados, que não falam outra língua senão a língua inglesa, que nunca adquiriram a nacionalidade norte-americana por manifesto desconhecimento. Pessoas que se isolam e que, de repente, ao cometerem um crime pequeno, às vezes, são deportadas e nós temos umas centenas de casos desses sempre.
E essas pessoas pedem ajuda, obviamente, à sua secretaria?
Essas pessoas pedem ajuda a nós, como pedem ajuda, depois de deportados, às autoridades locais, autoridades da Segurança Social, ou autoridades municipais, ou autoridades regionais. Nós temos muitos casos de deportações, por exemplo, nos Açores. É uma percentagem de população significativa. São umas centenas. Há cerca de 1000 pessoas deportadas dos dois países da América do Norte, num território que tem 250 mil. E muitas dessas pessoas são pessoas que nunca conseguiram fazer uma inserção social plena, porque não foram lá criados, não têm lá familiares, falam muito mal a língua local. Portanto, estas são situações que é preciso nós temos todos refletirmos sobre elas. Nós temos uma campanha, desde que iniciámos funções há 2 anos, e já quando estivemos no governo há 10, fizemos a mesma coisa. Temos uma campanha que decorre com a parceria de sindicatos da Igreja Católica para transmitirmos, alertarmos as pessoas para os riscos que correm quando imigram sem acautelar devidamente a sua situação. As pessoas não devem imigrar ilegalmente. As pessoas não devem imigrar sem saberem muito bem o que vão fazer, sem terem contactos, um mínimo de contacto, sem terem um telefone de uma embaixada, de um consulado, de uma autoridade local. Nunca devem, por exemplo, entregar o passaporte a outra entidade. Devem perceber, quando levam os filhos com eles, se o local para onde vão tem educação para eles, se conseguem, às vezes as pessoas deixam-se iludir por um salário que lhe parece muito alto, mas têm de perceber se o salário é suficiente, por exemplo, para alugar uma casa. Portanto, estes aspectos nós estamos a procurar transmiti-los para a sociedade portuguesa.
Mas isso, embora, como eu falei para o senhor, eu tenha visto na imprensa portuguesa, não é uma tendência que está aumentando em Portugal, ou com portugueses que vivem no exterior?
Sabe que no mundo, as Nações Unidas, não há muito tempo, divulgavam um número global de migrantes no mundo, na ordem dos 230 milhões, se não estou em erro. A economia é aberta hoje, a sociedade, toda a economia se globalizou, hoje é uma circulação de tudo, de capitais, de informação e de pessoas. E ao haver a toda esta circulação, evidentemente que estes fenómenos aumentam, porque há muito mais trabalho temporário. O emprego para a vida praticamente acabou. E acabou em quase todos os países do mundo. Com mais trabalho temporário, há mais agências de angariação de trabalhadores temporários. Sobretudo em atividades menos exigentes do ponto de vista académico, a construção civil, a agricultura, as limpezas, a hotelaria, a restauração, são áreas muito suscetíveis de situações de exploração.
Secretário José Cesário, o senhor acabou de falar uma coisa bem interessante que eu queria até refletir com o senhor. Analistas, estudiosos, dizem que, por exemplo, aquela imigração que ficou marcada, portuguesa, que ficou marcada na França no começo, como o senhor acabou de falar, que era um pouco menos qualificada, e por isso a língua portuguesa talvez não tenha recebido tanto destaque na França, isso agora já está acabando. Os portugueses estão saindo para trabalhar no Brasil, em outros lugares, já em cargos altos, diretores de empresa. De que forma a sua secretaria está trabalhando também nessa mudança de imagem que está acontecendo com a imigração portuguesa?
Nós temos pela frente um fenómeno migratório com uma complexidade impressionante, porque é verdade que temos estes quadros, mas no cómputo global das pessoas que saem de Portugal, esses quadros representam uma percentagem ainda muito pequena. É evidente que são muito mais do que eram há 10 anos atrás.
Os quadros qualificados ou não qualificados?
Os quadros qualificados. São muito mais do que há 10 anos atrás, mas, repito, no cómputo geral, no conjunto das pessoas que saem de Portugal para trabalhar no estrangeiro, ainda são muito poucos. Sobretudo aqueles que conseguem esses empregos, esses lugares mais qualificados. Porque é preciso estabelecer aqui uma diferença entre quem tem habilitações académicas e quem vai desempenhar funções como quadros. Eu conheço muitos licenciados em Direito, em História, em Línguas, não interessa em quê, em Engenharia, que vão trabalhar na construção civil, ou que vão trabalhar num restaurante, ou a limpar casas. Porquê? Porque não têm empregos compatíveis com as suas habilitações. Muitas vezes as suas habilitações não lhes permitem, não lhes dão as capacidades para trabalhar, como quadros, que teoricamente são. Mas são teoricamente. Por exemplo, uma questão que tem de ser sempre muito acautelada pelas nossas universidades, pelas nossas escolas, foi acautelada por algumas, mas não por todas, é a questão da comunicação. É a questão do domínio das línguas. Porquê é que o Brasil encontrou um modelo de estágios tipo Erasmus, que é o Ciências Sem Fronteiras? Porque o Brasil sentiu essa necessidade. Um dos problemas mais complicados dos jovens brasileiros que procuram emigrar é exatamente o domínio das línguas. Nós temos, em Portugal, hoje, uma hipervalorização do inglês nas nossas escolas, mas a maior parte da nossa gente que sai de Portugal sai para países de língua francesa. E, portanto, essas pessoas têm muita dificuldade em comunicar. E muitos deles, repito, são licenciados, são pessoas com cursos superiores. Portanto, repare bem que este fenómeno é um fenómeno muito complexo. Temos mais quadros? Temos, com certeza. Temos, por exemplo, necessidade de apoiar atividades culturais hoje, que não são só atividades culturais dirigidas a uma imigração do género da que tivemos nos anos 80, ou nos anos 70, ou nos anos 60. Temos uma imigração culturalmente mais exigente, em alguns casos. E, portanto, é essa imigração que tem poucos níveis, poucos fenómenos de associativismo, mas começa a ter alguns, obviamente precisa de determinado tipo de coisas que outros não precisam. Um dos aspectos centrais para nós é conseguir pôr todos mais ou menos em contacto uns com os outros. Tentar que haja articulação, trabalho de conjunto. Uma coisa que me traz a Nova Iorque, por exemplo, é tentar com alguns líderes locais jovens, tentar pôr esses líderes locais jovens em contacto com alguns dos antigos. Com iniciativas conjuntas, espero que em novembro tenhamos aí uma iniciativa interessante, a nível também do público feminino, das mulheres. Mas vamos ser claros, isto é um trabalho muito difícil, que obriga a um grande envolvimento das nossas estruturas diplomáticas, dos nossos consulados, das nossas embaixadas, que, em alguns casos, estão sensíveis para isso, em outros casos, vamos ser claros, também não estão. Portanto, há aqui um trabalho de paciência, um rendilhado que é preciso desenvolver, de maneira a podermos desenvolver políticas. Não há uma política de imigração, há políticas de comunidades. A maior parte da nossa diáspora é constituída por pessoas que nasceram fora de Portugal, que, em alguns casos, têm muito pouco a ver com mesmo o jovem quadro que sai hoje. Ora, a compatibilização disto tudo é muito difícil de fazer, portanto, nós temos de ter políticas para este setor, para aquele, para aquele outro. Daí a grande complexidade deste trabalho.
Secretário José Cesário, conversando com a Rádio ONU em português. Agora, minha última pergunta, antes das suas considerações finais. O senhor acabava de dizer que os dados são muito claros. Existem 5 milhões de portugueses vivendo fora do país. Mas já no Brasil é difícil pegar um número. Por quê?
O Brasil e Portugal são dois países verdadeiramente irmãos. Às vezes temos aquelas pequenas coisitas que nos separam e que nem percebem porquê, mas que em boa verdade não têm a mínima razoabilidade. Nós somos completamente irmãos, sobretudo nas origens. Eu conheço muito poucos brasileiros que não tenham na família alguém de origem portuguesa. Ora, isso são, de certeza absoluta, umas dezenas largas de milhões. Nós, quando entramos em certo tipo de reuniões, quando fazemos determinados contactos, vamos falando com A, com B, com C e com D. Embora às vezes haja alguma frieza no contacto inicial, mas rapidamente começamos a perceber essa proximidade. Também o contrário é válido. Do lado de lá, ou do nosso lado, ou em Portugal, também é absolutamente verdade que a relação com o Brasil é uma relação que se tem estreitado muito, por vários motivos. Olha, pelas telenovelas, por exemplo, é verdade. As telenovelas brasileiras, desde a Gabriela, que foi a primeira, mas contribuíram para uma aproximação muito grande. O boom económico que Portugal conheceu na década de 90 levou muitos portugueses ao Brasil, em turismo. Hoje vão menos, é verdade, mas ainda vão, e muitos apaixonaram-se pelo Brasil. O Brasil tem uma cultura, ou melhor, tem culturas que são muito interessantes. Quando nós começamos a analisar as raízes da culinária brasileira, nós vamos encontrar tanta coisa em comum. Quando nós percorremos grande parte das cidades brasileiras, das grandes e das pequenas, nós vamos encontrar um património comum. Quantas vezes nós percorremos cidades brasileiras e sentimos que estamos no Minho, que estamos em Trás-os-Montes? E, portanto, é uma grande aproximação. O Brasil e Portugal são dois casos que eu acho que têm tudo a ganhar em estar muito juntos. O Brasil tem muito para nos dar a nós, mas eu acho que nós também temos muito para dar ao Brasil. Nós temos, por exemplo, hoje, quadros muito qualificados. E assim não são todos, mas temos muitos quadros qualificados. E quadros muito bons, de que o Brasil precisa. Que falamos a mesma língua. Pode haver uma pequena diferença, às vezes, de percepção, mas que rapidamente se ultrapassa.
Que quadros são esses, secretário?
Olha, são engenheiros, são arquitetos, são médicos, são enfermeiros. É gente com as mais variadas qualificações. São pessoas que hoje são reconhecidas por todas as escolas internacionais como dos melhores quadros que há. São pessoas que são recrutadas pelas multinacionais mais exigentes do mundo. No momento em que a economia brasileira está a precisar de se reconverter, de mudar muita coisa, julgamos que é muito importante ter quadros destes, não é?
E falar uma língua comum já facilita o trabalho.
Isso é decisivo, absolutamente decisivo. Mas a vontade do brasileiro da aproximação a Portugal vê-se por coisas deste género. Ciências sem fronteiras, de que falámos há bocadinho. Ciências sem fronteiras, 100 mil bolsas, a determinada altura diziam, a presidente brasileira teve necessidade de suspender o programa para Portugal, e eu percebo que o tenha feito, fica isto claro, porque em boa verdade os jovens brasileiros não iam cumprir um objetivo fundamental do programa, que era aprenderem uma outra língua. Mas porquê? Porque a determinada altura disparou o número de candidatos para irem para Portugal. E dos 3 mil que tínhamos há 2 anos, ou quase 3 mil, que já era dos maiores números, e disparou para umas dezenas, pelo que me dizem, para umas dezenas de milhares. Ou seja, talvez eu pense que ela acabará por reavaliar essa decisão a prazo, até porque em algumas das nossas escolas já se cumpre esse objetivo. Nós já temos escolas que lecionam, universidades que lecionam já em inglês, por exemplo, noutras línguas. Portanto, nós demos um salto muito grande em termos educativos, foi dos setores em que investimos mais nas últimas décadas. Temos excelentes quadros, repito, temos muito prestígio no mundo. As pessoas devem se questionar porque é que nós conseguimos lugares a nível internacional, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Presidente da Comissão Europeia, o Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, comissões variadíssimas, a vários níveis, multilateral, porque é que temos relações com praticamente todos os países do mundo, e relações de grande afetividade, no Oriente, por exemplo, não é? Portanto, nós temos muito a dar ao Brasil, como o Brasil tem muito a dar-nos a nós, não só em termos económicos.
Secretário, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar à sua entrevista?
Apenas dizer uma coisa que me parece muito evidente neste momento e que vale a pena, que eu digo em todos os sítios onde vou. Portugal está neste momento a atravessar uma fase difícil da sua história, sobretudo em pontos em termos económicos. Nós estamos a fazer um esforço para resolver problemas que são problemas muito sérios. Muitos desses problemas devem-se a nós, outros devem-se à conjuntura internacional. Mas queria que todos os que nos estão a ouvir sentissem uma coisa, é que nós temos uma convicção muito grande naquilo que estamos a fazer e acreditamos muito sinceramente, temos confiança total de que vamos ter resultados. Ao fim destes 2 anos de sacrifícios, a economia voltou a dar um sinal de crescimento. Admitimos que não é ainda um crescimento completamente sustentável. Fundamentalmente, isso deve-se às exportações, ao turismo, que também é uma forma de exportação. Deve-se muito ao facto das nossas empresas terem começado a perceber certas dinâmicas do mercado global. Isto dá-nos esperança. Claro que falta fazer algumas coisas que são muito complicadas e muito difíceis. Algumas já estão feitas, outras ainda não. Mas deixar esta uma palavra muito grande de esperança que nós vamos dar um bom exemplo, isto é para os portugueses, evidentemente, que nos ouvem, vamos dar um grande exemplo ao mundo de como é possível recuperar um país, fazê-lo reentrar num ritmo de crescimento sustentável.
Muito obrigada e boa sorte.